Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós contamos com a participação do diretor vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, e também com o consultor técnico, engenheiro agrônomo, Nazaré Pirã. E de imediato, então, nós vamos conversar com o seu Kini para saber como se desenvolveu o mercado agrícola da semana. Bom dia, seu Kini, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Lourdes, Silvana, Nazaré, os ouvintes que nos acompanham através dos programas. Durante a semana, nós tivemos uma pequena alta na Bolsa de Chicago e até o câmbio também subiu um pouco. Chegou a passar a barreira dos R$ 5, né, o dólar, por conta de fundos. Os fundos, eles são compradores ou vendedores, né? Então, agora os fundos tinham vendido semanas anteriores, agora entraram comprando. Então, por isso que teve uma pequena alta, chegando aos $12 bushel. Mas, assim, a gente analisando todo o cenário, vamos falar um pouco do cenário de soja a nível de mundo. Estoques altos, consumo mais baixo do que os anos anteriores. Americanos vão aumentar a área de plantio de soja em torno de 4,5%. Então, nós vamos ter que torcer desgraça para os outros não é bom, né? Às vezes depois volta para a gente, né? Para os americanos tem um problema de clima lá também, né? Sempre nós aqui, o Rio Grande do Sul, que pagou nos últimos 2 anos, agora, por sorte, vamos ter uma safra boa de soja, né? Está se alinhando, quem está colhendo muito bem. Então, soja, pelo que a gente tem visto no soja, não tem muito a mudar nos preços que tem aí. Pequenas variações. Eu assisti a palestra lá na Expo Direta, mais uma outra palestra em Passo Fundo, o pessoal falando muito em preços, com pequenas variações do preço que está aí. Anuncia aquilo que eu falei, clima americano, e ia acontecer alguma coisa de guerra, que tranque lá o transporte de grãos lá na Ucrânia e Rússia, né, que também isso aí eu acho que está superado. O milho continua o preço estável, sem variações, né? Agora nós vamos ter um período que não se carrega milho e o pessoal vendeu bastante para fazer espaço para comportar a safra de soja. E trigo, não tivemos safra de trigo, tivemos trigo sem qualidade, então não adianta a gente esperar muito no trigo, que não vai melhorar. Nós exportamos o que dava, onde não tinha muitas exigências, e então a gente conseguiu já mandar embora. Falando um pouco de safra de trigo, Nazaré depois vai me ajudar, até porque o pessoal tem pedido muito, mas e o trigo, que preço vai ser? Que eu vou plantar trigo, porque eu espero colher trigo com qualidade, em primeiro lugar, e vender para o governo. Vender para o governo, qual é o preço mínimo, que é 84. E também a gente tem que fazer, colocar uma palhada, né, para o sol, na lavoura, na terra, né? Então, plantar aveia não tem. O trigo, tem semente de trigo, ainda tem, né? Então, eu vejo que, de repente, o trigo pode ser uma alternativa rentável, boa, porque também estão falando que vem laninha, que é menos chuva, e o trigo gosta disso. Então, eu tenho dito para o pessoal, ó, dá para plantar trigo, sim, mas plantar com pro agro, com tem que fazer a lavoura com financiamento e aí com um recurso e com seguro, para o agro-seguro, para a gente garantir, porque o custo dele é alto ainda, né? E se for fazer a conta pelo preço que está o trigo hoje, tem que colher bem, né? Mas vamos vender, o preço mínimo é 84, né, Nazaré? Então, nesse sentido, eu gostaria que tu me ajudasse até para nós formar essa opinião de nós não deixar o solo descoberto, né? A gente tem olhado, quem assistiu umas palestras nossas no nosso dia de campo, tem mostrado muito bem o que nós temos que fazer para conseguir colher bem, né, Nazaré? Bom dia.
Bom dia, seu Kine, bom dia, Silvana, um bom dia especial a todos os nossos ouvintes. Realmente, seu Kine, nós, o produtor vem falar com nós sobre trigo, e a primeira pergunta, o primeiro questionamento é, tá, mas nesse preço, então realmente tem que deixar claro que esse preço é devido a uma safra trágica que nós tivemos, e que eu pelo menos em 20 anos de atividade, nunca tinha visto trigo com tanta má qualidade. Então, para a próxima safra, nós esperamos colher trigo com qualidade e com certeza o preço que vai ser comercializado vai ser preço, pelo menos preço do governo. É importante que fazer os custos com esse preço de R$ 60,00, claro que fica bastante alto, mas nós devemos fazer custo pensando em vender lá, pelo menos pelo preço mínimo, que é sim R$ 84,00 com pH 78. E nesse sentido, pensando em organizar as lavouras para trigo, nós já precisamos pensar agora em colher o soja e não deixar elas descobertas até o trigo. Principalmente porque nos últimos tempos nós temos bastante incidência de chuvas e chuvas bastante fortes, com volumes bastante altos. E de certa forma isso está fazendo com que muito investimento aí que foi feito nos últimos 7, 8 anos acabou se perdendo estrutura de solo, se perdendo nutriente, se perdendo calcário. Então é importante que o produtor colha a soja e que logo após implante uma cultura de cobertura, né, que é para você fazer com que tu tenha segurança de não perder nutrientes do solo.
Além de tudo isso que você falou, Nazaré, também quando a gente tem uma boa safra, né, essa safra ela retirou do solo bastante nutrientes, né, deixou mais pobre o solo também, né?
Seu Kine, eu acredito que tem algumas produtividades que estão sendo colhidas que elas não foram planejadas ou não foram adubadas para tanto. Então, para que o produtor esteja colhendo, tem algumas áreas colhendo muito bem. Com certeza tirou do estoque do solo. Se ano que vem nós tivermos um clima tão bom quanto esse e o produtor não repor esses nutrientes, não vai ter o mesmo, não vai alcançar os mesmos níveis de produtividade. Então o produtor ele não pode sentar em cima de uma safra boa, imaginar que ano que vem ele vai colher a mesma coisa ou mais sem aumentar o nível de investimento, seja ele de calcário, seja ele de correção de solo ou seja ele de adubação. Então agora é uma oportunidade que nós temos, após a colheita da soja, de começar a fazer as análises de solo, que são importantes aí para que seja analisado o que realmente precisa, qual que é o nutriente que precisa em cada local da lavoura, seja calcário, seja fósforo, seja potássio. Então agora nos próximos dias precisa-se intensificar essas coletas de solo. A cooperativa tem o nosso setor de agricultura de precisão, onde que é possível mapear todas as áreas. Então, a gente pede que os agricultores se inscrevam com os colegas das filiais para que esses, então, para que a gente faça o trabalho que precisa nesse sentido.
Também, Nazaré, assim, eu vou voltar ao dia de campo, também a gente tem visto a raiz, né, das plantas, né, a profundidade que elas vão, né, mas dependendo do solo, né. Então também ali tem aquele solo que está bastante compactado, principalmente onde a gente carrega no caminhão, né. Então esse cuidado também o produtor tem que ter para dar uma afrouxada nesse solo, e agora é o período bom para fazer isso?
É, realmente tem algumas manchas dentro da lavoura, onde que o fluxo de maquinário é mais constante, que pode ser feito algum tipo de escarificação, com certeza, pode ser feito, mas de forma geral, na maioria das vezes, se for implantar uma planta de cobertura com um sistema radicular bem agressivo, ela também resolve. E, então, hoje nós temos a oportunidade de semear nabo, pré-trigo, oportunidade de semear, tem mix de cobertura também, aonde que eles têm de duas ou três plantas com hábitos de crescimento e sistema radicular diferentes. Então, também é uma oportunidade de se fazer nessas áreas. E essas plantas, além de elas terem uma função de proteção de solo, elas acabam ciclando muito nutriente que estariam nas camadas mais abaixo e trazendo para a superfície, deixando disponível para a próxima cultura. Então, são várias alternativas e medidas que podem ser adotadas agora para que comecem a planejar uma safra de soja com maior potencial produtivo.
Nazaré, quando tu fala nesse nabo, o mix que tem e aveia também, né? Nós temos esse produto, ainda temos para venda?
Cooperativa ainda tem, sim. Nós temos semente de nabo, é certificada, é livre de patógenos. Nós temos ainda uma das cultivares do mix, né, o 210 ainda tem, que ela serve tanto para soja como para milho. E então nós temos disponível ainda na cooperativa. E claro que se a demanda for maior, com certeza a cooperativa vai procurar atender esse mercado.
Uhum. Outra coisa também a gente tem visto que o produtor que nos últimos anos tem errado até por conta disso, ele está retardando a compra dos fertilizantes. E nós estamos preocupados até porque nós descemos com trigo até semana passada para o porto e muitas vezes tivemos que voltar até vazio por não ter fertilizante, o produtor não ter comprado. E a cooperativa também ela não pode fazer estoque na esperança que o produtor vá comprar, vá que esse preço também tem variado muito, né? Mas o que eu tenho visto agora, a relação adubo-soja, um saco de soja compra um saco de adubo. Então, eu vejo que é um momento bom do produtor adquirir, principalmente, né, Nazaré, para o trigo, para o milho e até para a soja, quem tem soja, né, quando tem essa relação. Eu tenho feito isso, que eu vejo que é um bom negócio. Como é que você tem visto isso?
Seu Kini, estamos em abril. Então, daqui 60 dias vai ter trigo na lavoura. E a venda de fertilizante está muito atrasada. Então, tem esse motivo de não ter caminhão descendo agora com produto e nem trazendo adubo. Provavelmente, quando tiver uma demanda forte de venda de fertilizante, será que vai ter frota suficiente para trazer todo esse fertilizante? Então, tem uma grande chance de acontecer problemas de entrega de fertilizante ou atraso de entrega devido a esse atraso da compra. E realmente não tem como a cooperativa comprar lá 10 mil toneladas de fertilizante descoberto, porque o mercado é muito dinâmico. Então isso não tem como, tem que ir vendendo e comprando, não tem como ser diferente. Mas a relação de troca, sim, ela é boa. E a gente considera, por exemplo, quando que para trigo, historicamente, o produtor gasta aí entre 35 e 40 sacos na relação de troca para fazer o custo de produção. Historicamente, 35 é muito bom. Hoje depende muito do investimento, lógico, mas considerando o trigo a 84, que é o que a gente tem que considerar, com 35 sacos de trigo faz uma lavoura, com todos os insumos. E soja também. Soja, quando a relação de troca, comprando semente, químicos e fertilizantes, ela está em torno de 18 a 22 sacos, pensando em produzir mais que 80, é excelente essa relação. E hoje nós temos ela. Então o produtor tem que começar a pensar mais em relação de troca do que propriamente financeiro, né?
E quando a gente fala em relação de troca, eu sempre tenho dito nos lotes que nós fizemos, né, de soja, vamos olhar o custo de produção, travar no, não precisa vender mais do que isso, mas no mínimo o custo de produção. E torcer para a gente perder dinheiro, mas eu tenho visto o inverso. O produtor faz lote de soja e torce, para mim ganhar dinheiro no lote de soja, tem que cair o preço, daí eu ganhei bastante no lote. Mas está se logrando que ele fez lote de 30% do que estima colher e os outros 70% daí ele vai vender por menos. Então nós temos que pensar diferente, né? E essas ocasiões vão surgir aí pela frente, a gente tem que pensar e nós vamos falar muito sobre isso, né, Nazaré?
Seu Kini, nós temos que esquecer financeiro e calcular o nosso custo em cima da relação de troca. Nos últimos anos tem feito muito pouco isso, e aí na colheita da soja tem uma pressão muito grande de venda de grão, e isso faz com que o preço caia mais. Então se o produtor faz lote, por exemplo, do custo de produção, vamos pensar assim, 25 sacos, nesse momento ele vai receber do lote e não vai precisar vender o grão, tendo maior oportunidade de especular e ganhar mais em cima do que sobra. Mas para isso é necessário que o produtor comece a entender que custo de lavoura de qualquer cultura se faz em cima da relação de troca e sim fixando com lote.
Muito bem, também a gente quer lembrar novamente aos nossos associados que o retorno da Cotrizal nesse ano que passou foi muito bom, R$8,24, então às vezes por conta de um, dois pila que alguém oferece a mais, o produtor acaba, às vezes, até esquecendo desses benefícios todos da Cotrizal. Também nós estamos pagando, a partir do dia 15, foi de março, toda a quantidade de soja faturada pagamos do dia, não importa o volume de soja que o produtor está faturando, né? Então, são benefícios que a Cotrizal vem fazendo aos nossos associados.
Obrigada, seu Kini. Vocês acompanharam, então, todas as informações trazidas pelo diretor vice-presidente João Carlos Kini e também pelo engenheiro agrônomo, nosso consultor técnico, Nazaré Pirã.
Colhi a minha safra, a região vai prosperar. Cotrizal sempre presente, pagamento vai entrar. Vou entregar a minha safra, é hora de receber das mãos de quem faz o meu trabalho render.
Entrega da safra Cotrizal. Confie em quem faz o seu trabalho render, paga à vista e movimenta a economia local. Entregue a sua.
E hoje eu quero deixar uma mensagem especial de Páscoa para todos. Nesta época especial, a Cotrizal deseja a todos os nossos associados, funcionários e ouvintes uma Páscoa repleta de alegria e renovação. Que este momento de celebração seja marcado pela união familiar, pela partilha de amor e pela esperança em dias melhores. A Páscoa é um momento de reflexão e gratidão, e a Cotrizal se sente honrada em fazer parte da vida de cada um de vocês. Que os dias que se seguem sejam repletos de prosperidade, paz e harmonia, e que as bênçãos desta data iluminem o caminho de todos nós. Aproveitem esta Páscoa para compartilhar sorrisos, abraços e momentos especiais com aqueles que mais amam. Que o espírito de solidariedade e generosidade esteja presente em cada lar. Nós, da Cotrizal, desejamos a vocês uma Páscoa abençoada e cheia de luz. Feliz Páscoa! E assim, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.